E a partir dessas ações, a gente decidiu também por decretar a situação de emergência em todo o território de Santa Catarina para facilitar as ações de apoio, de assistência e de recuperação também dos municípios afetados. Concentrou basicamente na região da Grande Florianópolis, no Vale do Rio Tijucas, precipitações muito acima da média prevista para esse mês, né? Em algumas regiões até 6 vezes mais do que normalmente choveria, de forma que a nova previsão ela é alvissareira no sentido da redução do volume de chuvas, mas ao mesmo tempo deixa um alerta para o risco de novos movimentos de massa, novos deslizamentos, escorregamento de encosta, por conta exatamente de chuvas isoladas durante os próximos dias, né? Então a gente não tem grande volume nas 24 horas, mas nós podemos ter precipitações intensas e com o terreno encharcado, o risco de novos movimentos de massa e novos desastres são o alerta que a gente faz à sociedade catarinense, inclusive aqueles que podem evitar de se deslocar em rodovia. Nós temos aqui já a 101 em alguns pontos interditados, a BR-282 em Águas Mornas e Rancho Queimado, a 280 na Serra em Corupá. Aqui, primeiro, a gente teve notícia, foi a 376 no Paraná, que a gente correu, inclusive, com os bombeiros aqui de Santa Catarina para auxiliar o governo do Paraná naquelas buscas e no resgate das pessoas, que ainda não se resolveu por conta de nós temos uma situação de instabilidade naquele ponto de desastre. Então, está se mitigando o risco para poder intervir e fazer o resgate dos corpos, enfim, ou das pessoas que eventualmente ainda estejam presas naquele deslizamento. Na 116 e na 470 também, nós temos várias cidades que, fora das BRs aí também, não tem condição de trafegabilidade por lâmina d'água, por alagamento, enfim. Então, o movimento é um movimento de recomendar à sociedade catarinense que aqueles que podem evitar de se deslocar de uma cidade a outra, adiar eventos, fazê-lo nesse período agora, porque agrega, né, simplesmente transitar o nosso estado hoje tem um risco agregado das condições de eventuais novos deslizamentos nas rodovias, ao mesmo tempo que nessas precipitações que estão previstas para as próximas horas e para os próximos dias, nós temos muitos eventos, muitas ocorrências de aquaplanagem, de veículos que nós, inclusive do governo, nossas equipes, nós fomos vítimas também de uma ocorrência desse gênero, né? De grande quantidade de água sobre o asfalto, em que se perde o controle do veículo. Então a recomendação é para as pessoas evitarem o deslocamento nos próximos dias.
Na verdade, a Defesa Civil está estruturada nos municípios e no estado, e nacionalmente, obviamente, né? Então existem várias ações de conscientização das cidades, porque nós temos um índice de recorrência muito grande em algumas cidades catarinenses. Choveu, as cidades sabem que terão alagamentos, têm os níveis de cota de alagamento estudados a partir da quantidade de chuva que cai ou, eventualmente, até da cota dos rios em cidades que estão margeando rios em Santa Catarina. Então, cada Defesa Civil estruturada no município é responsável pelas ações de alerta, né, de alertar a população a partir dos alertas enviados aqui da Defesa Civil de Santa Catarina, que o fez em função até da previsão das chuvas e que a consequência é natural, ela vem, né? Santa Catarina é um estado de recorrência e aprende a conviver com isso. Agora, a gente mitiga o risco, mas não elimina completamente o risco. Tanto que nós já tivemos 2 óbitos, ou pelo menos 3 óbitos, talvez, né, por conta desse evento. Nas localidades onde a gente não tem acesso terrestre, as forças de segurança estão sendo deslocadas. Nós temos forças-tarefa no Corpo de Bombeiros também, que estão em prontidão para deslocar para essas regiões, para prestar o socorro complementar quando aquela estrutura local não der conta de atuar, né? Como a gente tem restrição de deslocamento terrestre, o movimento agora é de aeronaves, enfim, né? E a gente tem condição de voo, que foi checado hoje, então o socorro vai ser dado assim. Mas a lógica da Defesa Civil é exatamente evitar com que as pessoas fiquem ilhadas em áreas de risco a partir dos alertas, né? Então, algumas cidades, a gente tem também dificuldade de conscientizar as pessoas de sair, de se abrigar, de ir para local seguro, exatamente porque as pessoas ficam acreditando que aquilo não vai acontecer. Então, é um estado que tem recorrência em catástrofes, em eventos da natureza, e que a gente tem que conviver com isso.
Governador, esse decreto de emergência, ele tem algum prazo definido e como na prática ele auxilia o estado a prestar o apoio à população?
Bom, normalmente ele tem um prazo definido, sim, a gente vai definir o período, né, que ele vai ter de abrangência até que se normalize e que dê tempo para que as ações de recuperação também sejam feitas dentro da vigência do decreto, podendo eventualmente ele ser prorrogado se alguma outra situação assim impuser.
Governador, a questão envolvendo, né, aquele socorrista, bombeiro, né, o salvamento,
Quem testemunhou o fato percebeu que ele submergiu, então a expectativa é de tentar fazer a busca, né, por uma pessoa viva, mas a gente sabe que nós temos aí um grau de dificuldade, né, diante da violência das águas e mar revolto, né, a proximidade com a barra, a possibilidade de ter saído mar aberto. Então, acionamos também a Marinha do Brasil para nos apoiar nas buscas, mas o momento não é o momento mais favorável também para a solução desse tipo de questão. Então, estamos trabalhando na medida, com esperança, obviamente, né, tentando encontrar o cabo do Corpo de Bombeiros, mas numa situação muito adversa.
Esse decreto de emergência pode afetar algum dos serviços públicos do Estado?
Não necessariamente. Na verdade, o decreto vem para dar agilidade a que os serviços públicos sejam prestados com mais eficiência, inclusive, com algumas possibilidades de contratação mais rápida, né? Então, a afetação seria no sentido positivo, né, de dar uma resposta mais pronta.
Governador, com o fechamento da 376 e também da 101, a gente tem um acréscimo de tráfego importante em um corredor do Estado que não é acostumado com esse volume de veículos, né? Como é que o Estado observa esse movimento?
Algumas regiões já estão percebendo isso. O que a gente está fazendo é o levantamento das condições de pontes, estruturas, obras de arte, de um modo geral, que não estavam habilitadas para receber tráfego pesado, né? Então, a Defesa Civil já está atuando em várias cidades. Esse trânsito é desviado, muitas vezes, saindo das rodovias federais, passando por pequenas cidades da região e que pode comprometer estruturas como pontes, pontilhões, e que está sendo feito o levantamento na medida onde esse trânsito já está fluindo, né, para que essas estruturas, para se recomendar a manutenção ou não do tráfego nessas cidades.